Muito boa tarde. Eu quero-vos agradecer muito a vossa paciência por terem, depois, ao que parece, uma condução fabulosa dos trabalhos pela nossa vice-presidente, terem decidido aguardar, o que me deixa muito agradecido e, naturalmente, também honrado. Eu tinha-lhe solicitado ajuda nisto. E estava longe de pensar que iria chegar tarde, não é? Porque o meu voo estaria para chegar às 3, às 15h05, chegou às 16h02 e a cidade está um perfeito caos, está a chover, está, enfim. O aeroporto, o acesso ao aeroporto, a saída. A sua vida semanal, a sua acidez, é verdade. Mas. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de partilhar convosco aquilo que foram os nossos trabalhos no âmbito da participação no Fórum Luso-Espanhol. Em primeiro lugar, dizer-vos que a delegação portuguesa foi uma delegação excepcional. Ela criou um ambiente incrível. Portanto, a nossa delegação, ao contrário da espanhola, que era formada por apenas deputados do Partido Popular e do PSOE, a nossa delegação era composta por mais partidos, não é? E por vários partidos. Mas desde que saímos de Lisboa ou do Porto, eu posso apenas testemunhar os que saíram de Lisboa, acho que não houve ali nenhum sentimento partidário dentro de nenhum carro, mas sim a construção de partilha sobre as intervenções, sobre, enfim, muita coisa, também sobre o trabalho, sugestões entre comissões, enfim, foi um ambiente muito bom. Chegados a Trujillo, tínhamos o nosso presidente da Assembleia da República, naturalmente, a dar um fortíssimo apoio político, não é? Porque estar o nosso presidente e estar a presidente da Câmara, do Congresso dos Deputados de Espanha, torna o evento muito poderoso, quer dizer, do ponto de vista parlamentar. E alinhámos numa atitude de, sem que nenhum deputado deixasse de responder aos seus próprios interesses, de manter sempre uma posição portuguesa. E isso, acreditem que é muito bom, fora de fronteiras, nós sentirmos que conseguimos ter esse nível que é um nível diferente do que aquilo que nós discutimos aqui dentro. Não trasladamos para fora de fronteiras as nossas diferenças partidárias, legítimas e democráticas. Mas soubemos construir ali as nossas posições. Acho que depois terminaria falando mais sobre a questão da política europeia, mas dizer isto, as intervenções de todas as comissões e de todos os deputados e de todos os partidos foram a mover de um nível político e técnico de excelência, e isso foi muito reparado pelo lado espanhol. Eu próprio, me disseram, e me disse um vice-presidente do Congresso dos Deputados, que estavam impressionadíssimos com o nível dos deputados portugueses. Praticamente me dizendo que são muito melhores que os deles. Isso é um à parte que eu deixo aqui, mas que nós tínhamos criado um grupo do WhatsApp, a equipa aqui do Parlamento, a equipa do apoio diplomático do PAR e das relações internacionais, que organizou, portanto, são três funcionários que organizaram, no fundo, todo esse trabalho, que nos deram todo o apoio. Eles criaram esse chat no WhatsApp e fomos dialogando. Isso também nos aproximou, também são pequenas coisas que depois fazem com que tudo flua e com que a delegação tenha, de facto, um ambiente de muito entrosamento. E o nível das intervenções em todas as sessões foi, de facto, bastante elevado e isso foi reconhecido. Essa parte do staff foi também muito salientada por parte da delegação, porque demorou-se depois muito tempo sobre o acerto da versão final. É um documento extenso, mas é um documento muito rico, as conclusões deste fórum. Eu gostaria que as conclusões, só mesmo na reta final, é que ficaram todas acertadas, porque às tantas já se discutia advérbios de modo e vírgulas, e portanto já não havia ali muita vontade de ter um documento que fosse perfeito e que fosse bem feito e que não fosse inócuo, e portanto que apontasse. E, portanto, desde os projetos transfronteiriços, às questões da cultura, às questões da educação, às questões do investimento, às questões da energia, eu saliento a intervenção do nosso presidente da comissão que tem aqui a área da energia, que fez uma intervenção, a meu ver, excelente, porque deu o bom exemplo e o grande exemplo daquilo que Portugal e Espanha conseguiram fazer nos últimos anos, foi criar um grande cluster de energia e uma grande unidade à volta desse tema. E, portanto, e hoje somos líderes mundiais nessa área e, portanto, ficámos muito, de uma forma clara, com essa informação e a perceber que, de facto, outras áreas das nossas relações bilaterais podem também ganhar mais caminho, ganhar mais aprofundamento. E chegados aqui, terminaria, então, falando um bocadinho sobre a política europeia. Nós, uma das sessões tinha o tema da segurança, o tema da segurança na Europa. Eu próprio fiz uma intervenção que quis complementar a minha intervenção com a da deputada Liliana Reis, porque ela ia representar a Comissão de Defesa, que o presidente da Comissão de Defesa não ia, era o seu aniversário, e ela, como vice-presidente da terceira comissão, foi. Mas como o tema da segurança europeia é um tema que diz muito respeito às duas comissões, acabámos por também trabalhar um pouco conjuntamente. E aquilo que a mim me apeteceu, que achei mais necessidade de fazer, foi, em primeiro lugar, informar o fórum de que nós estávamos a trabalhar e que estamos já com uma agenda a trabalhar com a nossa comissão homóloga espanhola. E neste momento a trabalhar em datas e a trabalhar na agenda de trabalhos e como vamos lançar, digamos, um trabalho que, a meu ver, terá duas linhas, como duas pernas, não é, que nós precisamos para andar. Uma perna que é a harmonização das nossas posições sobre a agenda europeia, sobre as presidências do Conselho da União, sobre aquilo que são as COSACs, sobre aquilo que são as agendas em que nós temos que nos pronunciar, e que temos que decidir e que temos que participar. Portanto, políticas europeias seguindo a agenda europeia. E a outra, a construção de uma relação bilateral forte para que não é a mesma coisa. Porque há muitos assuntos que não serão parte da agenda das instituições europeias e que Portugal e Espanha podem construir e que podem trabalhar para ganhar, digamos assim, uma posição mais de bloco ibérico num contexto até mais alargado. E sobre essa matéria tivemos o gosto de ter o Sr. Embaixador de Portugal em Espanha, que se deslocou a Trujillo e que, sendo um excelente diplomata, ou não fosse ele embaixador numa das embaixadas mais relevantes do nosso quadro diplomático, e quis dar todo o apoio a esse trabalho, incentivar e juntar-se àquilo que nós precisarmos como nosso representante do Estado em Espanha. Mas mais do que isso, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que tem grande capacidade de intervenção e que tem uma leitura estratégica muito ampla, que é muito interessante, e acho que nós, como deputados desta comissão, também temos interesse não só em receber o apoio, como partilhar desse tipo de visões e discutir com ele. Até porque também lhe pedi e lhe perguntei se a Embaixada Portuguesa estaria aberta a que nós pudéssemos fazer alguma iniciativa no momento em que uma delegação nossa estivesse a trabalhar no âmbito desta relação bilateral com, digamos, a Caixa Espanhola. E ele, naturalmente, que nos disse que sim e que achava isso super importante e que nós temos que acelerar este relacionamento, que não se percebe porque é que muitas das vezes não ganha mais ritmo. E esse também foi o tom do fórum todo, portanto, de todos aqueles deputados, de ambas as delegações. E, portanto, marcámos logo uma reunião de preparação já para a Assembleia Parlamentar da COSAC, uma reunião bilateral, mas amanhã, hoje também tivemos contactos de manhã e tivemos a trabalhar um pouco nisto, amanhã eu terei aqui uma reunião com o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que chegará amanhã em Lisboa, estará cá amanhã e quinta-feira. Vamos trabalhar nessa agenda. Depois quero pôr, naturalmente, a par toda a CAI e ouvir os vossos contributos, mas está-se a pensar em fazer uma reunião que seja agora no final do ano, portanto, pelo mês de novembro, dezembro mais tardar, eu acho que seria melhor o mês de novembro, e embora vá haver uma cimeira ibérica dos governos no dia 23 de outubro aqui em Portugal, e portanto logo no imediato também poderia ser uma boa ideia agendarmos esse trabalho. Também temos que articular um pouco as coisas entre os diferentes órgãos do nosso país. E depois outro critério é fazer as reuniões, colando essas reuniões às vésperas das grandes reuniões europeias. E, portanto, o que seria, por exemplo, uma novembro-dezembro, para que já se preparasse com o conhecimento do que vai ser os objetivos da futura presidência europeia, porque agora, a partir de 1 de janeiro, começa uma nova presidência, e aí começarmos a preparação, digamos, dessa agenda, que também me parece bem esse critério, e depois outra para maio, portanto poderia ser novembro, início de dezembro, acho que em dezembro não deve ser muito, muito afastado no mês, também começamos ali a entrar nas vésperas de Natal e também temos as nossas outras obrigações do plenário, mas talvez meados de novembro e maio pudéssemos ter esses dois meses para realizar, sendo que uma seria sempre em Espanha e outra seria sempre em Portugal, porque ao fazer duas vezes permite equilibrar, digamos, as coisas. Não precisamos de gastar grande dinheiro nisto, podemos, basta um dia, eu diria, para fazer estas preparações e este trabalho, mas acho que também vai ser muito interessante para os membros da CAI poderem viver este ritmo e ajudarem a construir aquilo que pode ser o início também de uma preparação diferente sobre a política europeia, porque há tantos temas. Uma das coisas que eu referi, e depois passo-vos a intervenção um pouco mais introdutória, genérica, mas nós estamos a viver um deslocamento, não é? O alargamento só se pode fazer palestra, quanto mais palestra se fizer, mais periféricos nós ficamos. Então só há uma maneira de equilibrar isso com estas posições conjuntas, é tentar viver num quadro, digamos, um pouco mais amplo, em que o Bloco Ibérico tenha alguma centralidade, mas dentro da União Europeia é muito difícil, e sobretudo, e a deputada Liliana Reis tinha feito uma, e o senhor embaixador, temos uma conversa muito interessante, que foi, quando analisámos as pastas, vimos que a segurança, a defesa, determinadas pastas, a política externa, estão atribuídas, se bem que ao nível dos titulares, e portanto não quero dizer que um comissário, pelo facto de ter essas pastas, que aí se concentre tudo. Mas há um sinal político, não é? E portanto há um sinal dentro da Comissão de que o tema da segurança está a leste, a centralidade do tema da segurança. E portanto se calhar é preciso repensar que outro tipo de ameaças, que não apenas o do confronto convencional, não é? Como temos na Ucrânia, e que nós também temos que trabalhar para ir ganhando centralidade, porque o tema da centralidade militar ou da segurança clássica, convencional, tradicional, militar, está ali por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. Portanto, dito isto, este é um resumo que vos poderia fazer, não sei se me está a escapar, mas também a CAI teve uma presença muito forte, porque houve aqui uma coincidência de três membros, no fundo, o deputado Ricardo Carvalho foi a representar o Partido Social Democrata, mas não deixou de ser da CAI. A deputada Liliana Reis foi a representar formalmente a defesa, mas também não deixou de ser da CAI. Portanto, a nossa comissão acabou por ter três elementos. E era isto que tinha para vos dizer e deixar-vos o convite que há pouco vos fiz sobre... Acho que seria muito interessante. Eu escrevi uma carta à senhora embaixadora quando a conheci aqui no Parlamento da Ucrânia, curiosamente apresentada pelo senhor Presidente da terceira Comissão, e disse-lhe que a nossa Comissão estaria não só estaria disponível, disse-lhe nessa carta, para o que a senhora embaixadora entendesse, declarando total apoio à luta deles, como também teremos interesse em conhecer com mais atualidade aquilo que vai acontecendo, sem ser através dos mídias, e, portanto, transportado pela própria representante da Ucrânia em Portugal. Então marcámos esta audiência, estão todos convidados, todos os deputados. Eu há pouco deixei o convite no nosso chat da mesa e coordenadores, mas estão todos convidados, qualquer deputado que se queira juntar para ouvir de viva voz, será na quinta-feira, ao meio-dia, na sala 7, portanto, naquela sala muito bonita do nosso Parlamento. Não sei se tem alguma questão que me queiram pôr sobre estas informações que aqui vos dei, se não, mas, acima de tudo, acho, e não sei qual é a opinião aqui dos meus companheiros, de não é uma saudação partidária, dos companheiros de delegação, mas eu queria ter ido, depois noutros vão outros membros representar a CAI, não tem que ser o Presidente, mas esta eu tinha um especial interesse porque queria muito criar este caminho, queria muito fazer esse entrosamento com os nossos colegas espanhóis, porque como já estava a trabalhar com a Comissão dos Assuntos Exteriores, dos encontros que íamos tido nas COSACs, queria muito também alargar um pouco, e foi bastante bem recebida. Ali o nosso interesse não era aparecer nas conclusões, porque as conclusões eram mais temáticas do que propriamente relacionadas com as comissões parlamentares, mas todos viram como uma coisa com muito vigor esta ideia. Aliás, houve logo um deputado precisamente da área de energia que já quer fazer o mesmo com os nossos deputados em Portugal, e portanto isso depois suscitou já um efeito de também noutras áreas do Parlamento Espanhol connosco, e os outros presidentes de comissão que estavam, vários, estava a economia, estava a educação, estava o ambiente. E acho que era só, em termos das comissões. Portanto, ficávamos por aqui e passávamos então à outra reunião. Ok, muito bem. E uma vez mais, muito obrigada por terem decidido aguardar. Não me esquecerei e não vou dizer aqui em on, mas depois digo em off o que eu quero para dizer. Entrávamos agora, quem quisesse participar no grupo de trabalho da Europa no Parlamento, do ciclo de conferências. Temos agora esta reunião. Quem tiver que sair, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Força, força, tudo bem. Bora. Faltou mencionar o quarto deputado que também estava, que era o deputado Ricardo Araújo. Aliás, todos os Ricardos desta comissão, não? Ricardo, eu peço desculpa, estavas mais ali. Vamos começar. Basicamente foi-vos distribuído um mapa com a proposta que tinha sido apresentada antes de agosto. E agora seria importante que alargássemos, no fundo, para uma fase aqui de propostas escritas. Algumas tinham sido feitas nessa reunião e não se reverteram aqui neste mapa, e eu pedi a quem as fez nessa altura que, tendo amadurecido a questão, que possa incluir e que possa acrescentar. O documento que foi distribuído é apenas uma proposta, pode ser todo alterado. Podemos rasgá-lo, fazer outro, ou podemos acrescentar, ou trocar oradores, ou trocar temas, ou chamar a atenção sobre áreas. Era. Houve algumas propostas. Era. Senhora deputada, pode falar para o micro e ligá-lo, que é para ficar registado. Este grupo está constituído formalmente, portanto, okay. Tem ata, tem tudo.
Aquilo que eu estava a dizer em off é que na última reunião deste grupo de trabalho, aquilo que tinha sido sugerido era que agora todos, em colaboração, conseguíssemos fechar cada painel com a inclusão de novos oradores, de novos participantes, ou até mesmo a inclusão de novos painéis. Entretanto, eu tinha falado com o Sr. Presidente e tinha sugerido, e creio que tenha, que o Sr. Presidente tenha dado a anuência a esta sugestão, que a moderação de cada painel está sob a responsabilidade de um membro da CAI. Não sei se repararam. Ora, essa moderação não era apenas uma moderação do painel do ponto de vista da conferência, mas também a responsabilidade depois pela organização dos capítulos para a obra que temos que fechar.
É responsabilidade, sobretudo, assim, nós temos o staff também para nos dar apoio. É mais a responsabilidade de poder... Por exemplo, tem que substituir um nome, porque não pôde. Há uma questão. Depois, por exemplo, podem fazer contactos ou também podem pedir apoio nos contactos. Isso depois deixávamos ao critério. Mas cada um fosse gestor, no fundo, da mesa que tem a moderação.
Sr. Presidente, depois, se me pudesse dar a palavra.
Sim, senhor, faz favor, pode já falar.
Em relação ainda ao último ponto da nossa anterior sessão, uma vez que o Sr. Presidente teve a delicadeza de nos fazer um debriefing sobre o que aconteceu em Espanha, e enfim, necessitou contactos privilegiados com outros homólogos, colegas nossos, como embaixador, eventualmente sugerir-lhe um encontro bilateral da Comissão de Assuntos Europeus, deste Parlamento e do Parlamento do Reino da Espanha, para, a prazo, ou eles virem cá, e nós irmos lá para isso.
Se a primeira reunião for em Madrid, certamente vamos convidar o embaixador a acompanhar-nos, ou termos uma reunião na Embaixada.
Muito bem.
Isso, sem dúvida. Bem. Isso já foi preparado, bem. Porque ele ficou muito adepto desta bem. Ideia.
Bem. E em relação aqui aos nossos temas, e sem embargo da ideia de cada deputado da CAI, e eventualmente enquanto moderador ser o gestor do segmento, iríamos precisar do apoio ainda assim da assessoria da CAI, porque eu pessoalmente não sei os contactos das pessoas, não sei, quer dizer, depois tenho alguma dificuldade, vamos ter alguma dificuldade em, olha, precisa de me enviar um papel escrito, ou a dimensão do texto é esta, ou o tempo de intervenção é aquele, depois torna-se um bocadinho mais difícil.
Aqui nós ajudamos os assessores e os assessores ajudam-nos a nós. Claro. Eles vão-nos pedir contactos dos que nós conhecemos e nós vamos pedir a eles. Também para... Não é, doutor Gonçalo?
Eventualmente, e com entusiasmo. Sr. Presidente, nós temos, além dos nomes que estão aqui, eu, quando falámos nisto em julho, avancei mais um conjunto de nomes.
Agora vamos passar as
que aqui não estão. Talvez, por razões práticas, a minha sugestão era irmos marcando agenda a agenda, quer dizer, disparámos a primeira, marcámos uma data e começámos a primeira. E íamos muito programando a 5 ou a 6 cada uma, de certeza que vamos ter temas e brilhantes oradores para enriquecerem estes trabalhos.
Muito bem. Vamos discutir o local e a data, local e a data de arranque. Querem os senhores deputados... E o deputado, eu lembro-me que o deputado José Luís Carneiro tinha feito uma proposta que quase sei de cor, mas não a escrevi aqui, para podermos, quando fizermos a primeira divulgação, sem prejuízo de irmos, no fundo, construindo o processo com novas conferências, novos debates, podermos apresentar já um primeiro ciclo destas conferências. E depois vamos fazendo isso que o Sr. Deputado referiu, que me parece o mais prático, não é? Até porque depois também com o desenvolvimento vamos ganhando alguma... Houve aqui um princípio que presidiu muitas destas mesas, que é oradores que também tragam pessoas. Muitos dos professores que são aqui pensados é porque eles estão na área e, de alguma maneira, nós temos o espectro de quem trabalha as políticas europeias nas nossas universidades, de todas as universidades, é outro critério, a geografia dessas universidades. Nós temos aqui professores da Universidade do Minho, de Évora, da UBI, daqui das universidades de Lisboa, e, portanto, de ter um panorama territorial. E depois... esperando também que eles ajudem a mobilizar, porque nós gostávamos muito de mobilizar internamente o colégio dos nossos deputados, os que puderem, e que pessoas viessem ao Parlamento, outras pessoas viessem ao Parlamento. Para isso vamos ter que ter aqui uma estratégia de comunicação, uma comunicação interna e uma comunicação, sobretudo externa, através de meios digitais ou tendo um parceiro de comunicação que nos ajude a comunicar. O que vos parece?
Estes painéis, isto é um draft, ainda não estão fechados. Neste momento era muito importante que todos aqui presentes pudessem contribuir para o enriquecimento dos painéis com... outros colegas, outros professores. O que aqui está é um draft e, sobretudo, um projeto em construção.
Eu apontaria que nós pudéssemos lançar a primeira conferência, que começássemos com uma proposta que aqui está, que são precisamente... um conjunto de jovens de 6 universidades, começássemos com essa conferência, para podermos carregar um pouco na mobilização, digamos, do meio académico para este trabalho, e dando um sinal político, simbólico, de que as gerações mais novas são aquelas que mais importam quando nós debatemos este tipo de questões, porque também estão muito afastadas desta discussão. E estava aqui a pensar como é que nós fazemos o match entre os trabalhos parlamentares e a discussão do orçamento, que vai predominar a partir do momento em que a proposta chega ao Parlamento, e portanto o que se prevê, salvo erro, lá para 9 ou 10 de outubro, não é? Essa é a data que me deram. E que depois, naquele momento em que mergulha tudo, nós teremos votação a 30 de outubro, 30 de outubro, na generalidade, e acho que após essa votação nós poderíamos abrir isto. Estou a pensar assim, mas deixa a vossa...
Se não cair o governo.
Se cair, logo se verá.
Antes do mais, sublinhando a importância do trabalho que já foi feito e que já permitiu estruturar o conjunto dos eixos que nos tinham sido apresentados na altura e também os nomes que, entretanto, foram sendo sistematizados. Mas acabei por não conseguir ver, porque chegou ontem e eu não tinha em papel. E aqui também a doutora Ana Godinho. O que eu sugeri é o seguinte: se fosse possível, se o Presidente nos permitisse, era podermos ter 8 dias.
Sim.
8 dias para nós.
Era retomar isto.
Era isso. A questão é: se fosse possível, 8 dias para nos concentrarmos sobre os temas, refletirmos um bocadinho sobre eles. Porque também estivemos todos um bocadinho afastados do assunto, não é? Fomos para férias, entretanto, nós estivemos também na Hungria, depois vocês foram para a Espanha, enfim. Se fosse possível, temos aqui um período para refletirmos de 8 dias.
Fazíamos até 9 de outubro.
Pode ser até 9 de outubro?
Até 9 de outubro, pronto, nesse pronto. Dia, reunimos.
Pronto, era isso.
Acham bem? Na sequência. Fechamos a parte pronto. Dos painéis e dos temas dos oradores. É fechamos. Dia. Exatamente, Sr. Deputado.
Sim, porque havia na altura algumas propostas de, até de outros painéis de trabalho.
Exatamente.
Oh, Sr. Presidente, deixe-me. As ideias são todas fantásticas, mas depois corremos o risco de não termos cá saúde. Não temos Santinha.
Não temos saúde. Não pôs a vírgula.
Não me ligam nenhuma, por isso é que eu estava aqui a tentar chamar.
Sou deputado. Tem que pôr uma vírgula.
Depois, corremos o risco, não temos quórum a assistir. Quer dizer, se temos mais uma. São mais os oradores, provavelmente o público. Isso era um flop completo. E eventualmente, uma via para resolver este tema. Seria, não sei se pensou, se fosse aqui a casa ou saímos daqui, porque eu tenho ideia que tem havido uma deslocação ao ISCS, que é a minha casa, o senhor Presidente já lá esteve, o Presidente da Assembleia da República já lá esteve, e aquilo correu muito bem. Vamos imaginar que organizamos um painel nas áreas talvez mais core do ISCS, que é as relações internacionais, a estratégia, com grandes nomes, o Heitor Barras Romana, que é meu primo, é um homem catedrático da área, é uma pessoa com experiência, o António Vasconcelos de Saldanha, o próprio Presidente envolvê-lo para a organização do evento.
Obrigado.
Ou seja, criarmos, Liliana, criarmos uma potencialidade de termos um grande sucesso no evento, ou seja, trazermos alunos, trazermos professores da casa e ao mesmo tempo o Parlamento sai daqui do seu canto.
Cada um só vem se trouxer X pessoas.
Não, essa é a ideia, quer dizer, independentemente, temos aqui alguns painéis onde temos, por exemplo, um membro da Comissão Europeia ou um embaixador, que aí não trazem propriamente um público com eles, mas, enfim, têm nomes prestigiados e isso, eventualmente, não dispensaria um apoio de comunicação que o senhor Presidente referiu, porque senão... ou seja... Ou fazemos isto com grande impacto, para ter grande sucesso, mais na altura difícil, que vai coincidir com a aprovação do orçamento, ou com a discussão do orçamento, ou então fazemos um trabalho brilhante, mas fica aqui no canto, ninguém o vê.
Exatamente. Mas eu parece-me que, indo por partes, fechamos os painéis, vocês, eu próprio já tinha feito alterações em relação à proposta de julho de vários nomes, não dos temas, mas dos oradores. Por exemplo, logo aqui no 1, do alargamento, Já aparece aqui a Marta Costa, que é comissária, só se conheceu agora. Tem aqui uma diplomata da Geórgia, que é uma das... é quem representa a Geórgia nas instituições europeias como um país que quer entrar para a União Europeia. É muito interessante ouvir esse tipo de visão. Agora, o que me parece é que nós temos que fechar os temas, apontar um início para o projeto. Eu sugeria que o primeiro pudesse ser este mais académico com os jovens, porque são 6 universidades que trabalharam já este tema, já se envolveram em viagens a Bruxelas, patrocinadas pela Comissão Europeia, pela representação da Comissão Europeia cá em Portugal. Foi um trabalho prospectivo muito interessante, porque os miúdos, os estudantes, resolveram lançar projetos concretos, e alguns deles muito pertinentes e muito interessantes. Portanto, isso é uma coisa que também tem um nível de motivacional que interessante da parte que eles propõem e da parte do público, vontade de os debater. Acho que podíamos começar com isso. E depois, eu também traria para a próxima reunião uma proposta, digamos, de datas para os respectivos... os respectivos painéis, e que vocês também podem fazer. Mas agora o que me interessava muito era dar a possibilidade do grupo de trabalho todo participar com propostas de oradores, propostas de temas e de reorganização destes mesmos temas. Podemos dizer-me assim, olha, ponha aí também a Ucrânia. Não sei o quê. Portanto, mas vendo primeiro o documento todo, não é? Para global. E depois indo ao particular. Acho que nós temos que decidir aqui sobre o local. Eu tenho perguntado, e o que me dizem é que não há muitas opções aqui no Parlamento para poder fazer uma coisa desta. E o melhor local que, em termos de conforto, visibilidade e poder ser organizado pelos serviços rapidamente, montar mesas e cadeiras e meter um layout para uma coisa destas, é onde se possa servir depois um café e um copo no final, seria na biblioteca. Esta era uma das hipóteses que eu vi. Tinha pensado num outro inicialmente, mas dizem-me que depois, do ponto de vista climatérico, no inverno é terrível, e do ponto de vista da atenção, enfim, tem vários problemas. E um outro tema que nós pensámos, que eu não pensei, mas que me foi chamada a atenção, é o tema da segurança neste edifício. Portanto, as pessoas que vêm de fora têm que ser controladas e não podem andar sozinhas dentro do edifício. E, portanto, até me pareceu ser um sítio que resolve facilmente esta questão, a sala da biblioteca. A sala do Senado também pensei, mas é um bocadinho mais óbvia, não é? Um bocado... Às vezes é uma sala um bocado fria, porque é tão grande.
Mas é muito bonita.
É. Acho que podíamos fazer lá uma coisa ou outra. Acho que podíamos fazer lá uma coisa ou outra. Agora, talvez as coisas maiores, mais com os nomes mais poderosos, pudéssemos levar ali. Porque depois também vamos ter dificuldade de... Aquela sala parece estar sempre vazia.
Sr. Presidente, o que eu acho aqui...
Quando nós fizemos na sala do Senado o encontro com os eurodeputados, era uma plateia de 40, ninguém foi, como vocês viram, os que lá passaram, o gabinete do PAR resolveu fazer uma mesa quadrada no meio. Portanto, entre o hemiciclo e a mesa da sala do Senado, para que não se perdessem, não é? Porque... E depois até foi bom, porque havia mais deputados, mas mesmo assim parece estar sempre vazio. Tenho sempre essa sensação. O meu grupo parlamentar faz lá reuniões, vê-se mesmo que precisamos de mais votos para encher o Senado. São 78, vão todos, mas parece que está vazio. E são 78 pessoas, o que para uma conferência destas seria espetacular, não é? Eu acho que hoje em conferência temos 30, 40 pessoas, é top. Agora, se tivermos estes nomes, vamos a comissária... Vêm determinadas personalidades. já pode ir, se tivermos um apoio de mídia, também ajuda, não é? De uma televisão, de um jornal. Eu sou todo ouvidos, eu posso ser...
Não, ia só fazer uma sugestão. Se o objetivo também destas conferências é abrir o Parlamento às pessoas, se as sessões fossem todas fora daqui, ou seja, com os tais parceiros da Universidade, fazer sessões em universidades diferentes, garantia-nos logo jovens dessas instituições. E tinha as universidades, acho eu, cada uma delas mobilizada a fazer por si, para garantir... Fazia todas fora. Pronto, certo.
Tinham que ser todas, não tinham que ser todas.
Não, claro, não, isso era mesmo isso, era ir para o terreno. A vantagem disto é que depois são os próprios a querer que aquilo corra bem, o sítio onde fizermos. E entram em competição até, talvez, é uma sugestão, porque as coisas que acontecem aqui na Assembleia ficam sempre com um ar muito institucional e inibem um bocadinho até as pessoas de participação, acho eu, pelo menos é a experiência que tenho. Se isto acontecer de uma forma rotativa, num programa global, nas várias universidades do país, acho que pode ser uma forma de mostrar exatamente o Parlamento junto às pessoas.
Isso é que eu estava a dizer. Devia haver, Sr. Presidente, devia haver um painel.
Devemos começar aqui.
Podemos começar aqui e faz sentido que comece aqui.
Mas lançar.
Depois, eventualmente, um painel...
Começar e acabar, não é?
Com o envolvimento institucional da universidade. O reitor, os presidentes das várias unidades de investigação, os alunos. Para ser uma coisa de muito sucesso. Só assim é que faz sentido. Sem embargo de ter grandes momentos, sei lá, convida o Ministro dos Negócios Estrangeiros e mais algumas figuras, enfim, de visibilidade, e aqui, uma coisa com outro impacto. Mas o facto de termos ligações... A Católica, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, o Porto, o Minho, a UBI, quer dizer, conseguíamos ter sucesso. E os próprios alunos ficam encantados em ver lá os deputados como figuras que não são do Museu de Cera, não é?
Temos é que levar os deputados.
Não, mas quer dizer, os deputados vivem muito no Museu de Cera, nós temos que ir ao encontro das pessoas.
Faz favor, Sr. Deputado.
Agora está com boa disposição esta nossa reunião. Eu queria dar conta do seguinte. Nessa reunião, antes, independentemente agora dos 8 dias que vamos refletir sobre o assunto, e partindo até do pressuposto daquilo que disse aqui o Sr. Presidente, sobre a excessiva concentração das pastas mais relevantes no centro-leste da Europa, lembro aqui, fica já relativamente consensualizado, se for aceita, a importância de termos África e o Mediterrâneo. Porque como áreas de nevrálgicas, até porque fez parte do encontro que tivemos agora há dias na Hungria, o Sr. Deputado presidiu até ao encontro com os países do Mediterrâneo, era muito relevante. Depois eu fazia chegar depois uma proposta, mas é sobretudo é fixar a ideia geral. A ideia geral que era não esquecermos a questão da África, aqui na perspectiva da cooperação para o desenvolvimento, e depois as questões ligadas ao Mediterrâneo e ao Médio Oriente em termos de segurança e defesa, que são as áreas. Migrações, segurança, que de facto é um tema que está interligado no que diz respeito à fronteira. Vai estar cá? Bom. Ah, sim, claro. Sim. Sim. Por esse pelouro. Ok, bom.
O painel de inteligência artificial, já estou a pensar em duas ou três pessoas que não estavam aqui e que vou propor.
E que o Sr. Deputado da Sofia António tinha sugerido na altura a questão da agenda social, por causa da questão da presidência da União, tinha sido feito.
Que também está crítica neste momento face à distribuição de pelouros, porque desapareceu a dimensão social. Portanto, só mostra que é mesmo preciso falar e percebemos a dimensão, o que é que isto pode ter impacto. Mas, portanto, ficamos daqui até dia 9, mandamos propostas sobre este draft. É isso, não é? Pronto. Ok.
Muito bem.
Suscita mais paixão, não é? Não, não, não. Estes são perfeitos, mas estão aliados com outros.
Eu acompanho o que o senhor deputado António Pinto Pereira disse e devo dizer o seguinte, que também já tinha sugerido em off ao senhor presidente e quero partilhar convosco. Apesar de cada um ser responsável, não apenas pela mediação, como pela gestão do referido painel e depois pela recolação dos capítulos, há aqui outra questão que parece muito importante, é que todos temos que estar nos eventos dos nossos colegas. Se organizar o painel do Pilar Social, todos nós teremos que lá estar. Ou seja, há aqui um compromisso também da nossa parte e um envolvimento que todos os painéis, todos os colegas corram efetivamente bem. E aí também chamará naturalmente mais alunos. Porquê? Porque têm efetivamente... Mesmo que seja nos auditórios, estou a pensar, no Bio 721 ali ou Agostinho Silva na Lusófona, efetivamente, eles que mais não seja, por estarem connosco, falarem connosco, partilharem, e depois os painéis vão ter daquilo que está a ser elaborado, vão ter composições com gente, com pessoas muito...
Até das próprias casas,
claro. E com um papel muito importante nas respectivas áreas. Por isso é que eu também sugeria que houvesse em todos os painéis alguém académico, alguém político, mesmo fora do país. Aliás, eu tinha sugerido ao nosso presidente que se pudesse trazer comissários, parlamentares de outros países das respectivas áreas. Isso também me parece que seria muito, muito interessante.
Este é o momento, os dias que temos à nossa frente, para colocar tudo sobre o papel. Já temos uma base, foi essa a nossa intenção, trazer ao grupo de trabalho uma base para, a partir daí, podermos avançar. Todas essas ideias são ótimas. Há muitos formatos possíveis. Isto até podia ser tudo concentrado em 2 a 3 dias num sítio qualquer. Há muitos formatos. Nós estamos a fazer aqui uma coisa que é ir discutindo ao longo do tempo, uma vez por mês. Portanto, 15 conferências ou 18 dá não sei quantas semanas, não sei, dá imenso tempo a pensar numa legislatura longa. E que vai ser, e que vai ser, e que vai ser. Agora. Tenho que refletir o meu otimismo, porque tenho que me refazer das coisas que vou ouvindo, porque espero que estas coisas que nós consigamos avançar. De qualquer maneira, o que mais me interessa é ter o vosso contributo. Não me interessa nada, isto foi desenhado por uma pessoa ou duas. Não, múltipla cai. Temos de trabalhar sempre assim. Eu acho que a política faz-se em grupo, faz-se coletivamente, não se faz de forma individual. Não tem interesse nenhum. A mim o que me motiva é isso. Já fui autarca, aqui como sou deputado, das coisas mais apaixonantes que nós temos quando sentimos temos equipa. Coisa é, às vezes estamos a liderar um projeto, temos a responsabilidade de coordenar, mas sentir que nunca estamos sozinhos. E isso, aqui no Parlamento, não é fácil, construir estes blocos de grupos de pessoas que com amizade, mas com interesse político, claro, de dar um contributo. Eu quero-vos até adiantar que tenho estado a trabalhar numa agenda de compromissos para a própria Comissão e que vos quero apresentar nos próximos dias. E há vários assuntos que me preocupam, vão desde as questões técnicas, da forma como nós fazemos os pareceres, até ao contributo que o Parlamento pode dar para determinadas áreas. E, de facto, quando olhamos para o estatuto e a competência de uma comissão parlamentar como esta, ou de um estatuto de um deputado, às vezes esquecemos que temos uma esfera um bocadinho mais ampla do que aquela que acabamos por cair. E criamos rotinas e depois... E, portanto, se pudermos ir para uma versão em que podemos ser mais ativos e com mais dinâmicas... E acho que era muito importante que vissem a CAI como uma comissão parlamentar que tem X projetos, que está a trabalhar sobre esses projetos, isso é difundido, é, digamos, escrutinado, mas que se perceba que nós trabalhamos, que não respondemos apenas a determinadas competências formais que temos que responder e que já não é pouco. Também não quero retirar nenhuma importância a isso. Mas acho que é relevante. A reunião com o presidente do grupo parlamentar do Luxemburgo, não sei o que é que vocês pensam disso, mas houve ali um momento que me deixou muito inquietado, porque depois isso foi desenvolvido noutras conversas com aqueles parlamentares, que é, e também em Espanha também senti isso, todos vemos as questões da política europeia de uma forma muito diferente. E não muitas vezes, não digo em relação às metas e aos objetivos e aquilo que se vai defender, mas aí há muita coisa em comum. Muita coisa em comum sobre migrações, muita coisa em comum sobre política de segurança, muita coisa em comum sobre o alargamento. Mas há muita diferença na forma como nós trabalhamos as políticas europeias, como é que nós nos organizamos. Não sei se repararam, a grande preocupação do Presidente do Parlamento do Luxemburgo foi, e acho que com os serviços do Parlamento, quando marcaram a reunião com a CAI, o que eles realmente queriam saber não era o que nós pensávamos sobre as políticas europeias, mas como é que nós trabalhávamos internamente as políticas europeias, como é que nós estávamos organizados, metodologia de trabalho, como é que nós... E que tem imensa dificuldade, aliás, ele confessou isso, em conseguir responder às iniciativas legislativas, que são tantas e tantas e tantas. Mas, enfim, há muitas áreas para... Acho que nunca devemos parar a nossa preocupação, o nosso pensamento crítico sobre como somos, como temos sido até aqui, e se no final do dia pudermos deixar a CAI melhor do que aquela que encontramos, fizemos um bom trabalho todos. Isso é o que me interessa.
Senhor Presidente, só mais uma questão. O Senhor Deputado Rui Tavares também pertence a este grupo de trabalho. Já enviou os contributos? Não. Mas é importante que também seja envolvido até dia 8 para que efetivamente a coordenação esteja completa e o mais heterogénea possível.
Eu há pouco as conclusões do fórum vamos também distribuir para os deputados todos, via digital, e ficam com o documento, são recomendações ao Governo, interessa a todos os partidos. Repetir este pedido de contributo, formalmente eu também farei algumas diligências, e se vocês puderem fazer junto aos nossos colegas, os partidos mais pequenos aparecem sempre menos, não é? tem... Há um lado que eu compreendo, é difícil, não a correr para todo lado. Aquilo é complicado. E muitas das vezes sem boas ideias. Portanto, também não se pode dizer que são todas as vezes. Mas, então ficamos assim. Estruturamos isto a pensar numa coisa mais, num projeto mais territorializado, parece-me bem, mas fazer também algumas aqui no Parlamento. Apontamos os locais, abrimos depois aqui uma coluna com proposta de locais. Acho que é fácil, olhando para os oradores, depois é fácil estabelecer um pedido de apoio com um orador principal, digamos assim, numa determinada universidade. Independentemente se há protocolo, acho que se pode fazer uma minuta de um protocolo, mas uma coisa muito simples, sem ser uma coisa pesada, acho eu, e fazer-se isso, não é? Só uma coisa assim de dois, três pontos. Sim. Para dar um plano. Sim. Muito bem. Então, ficamos por aqui, vamos ao trabalho e tenho muita expectativa também nas vossas propostas e no aperfeiçoamento destas, não é? Muito obrigado, mais uma vez, obrigado por tudo hoje.